Olá, amigos! Bem-vindo ao Hyperbinho, o melhor podcast de todo o universo. Alegria em forma de áudio, alegria em forma de alegria, alegria em forma de palavras. Através dos seus fones de ouvido, este grupo de pessoas bem intencionadas invadem o seu celular e te trazem um momento de paz aí, nesse trânsito, nessa alegria, nessa faculdade, nesse momento de aula, nessa reunião de família que você não queria estar. Bem-vindo ao Hyperbinho, o melhor podcast da cidade. Bati palma sozinho, me senti triste, mas tudo bem, pelo menos alguém bateu palma. Fui eu.
Valdir, coloca a palminha aí.
Coloca a palminha aí, vai estar malado aí. E você já ouviu a voz dele, o grande, o mestre, a lenda do Rio de Janeiro, o grande homem que não tem mais o cabelo azul, Hayato. Como você tá, Hayato?
Opa, cheguei aqui. Pô, quando ele falou a lenda, o grande homem... Eu falei, pô, ele vai falar do Dratino pela primeira vez antes de mim? É isso mesmo que vai acontecer agora? Mas não, era lendo. Nossa, que coisa linda, cara.
Black persons first.
Tô até emocionado aqui, cara. Muito obrigado. Sou o Davi Hayato. Estou aqui hoje pronto pra falar de joguinhos. E tô feliz, tô animado, hein? Tô animado pra falar de videojogos. Tô com muito calor. Tá tenso aí.
Demais.
Forte abraço pra todo mundo que está sofrendo calor, ou seja, o Brasil inteiro nesse momento.
Tá um calor bizarro, tá um calor absurdo, é cara, absurdo.
Mas, tá. Mas é isso, vamos que vamos, dale.
E no outro corner desse ringue da alegria, colocando suas luvas de cetim, está ele, Locelli T-Boy, o trabalhador, o maluco das contas pagas, Dratini Joga. Olá, Dratini.
Fala aí, meus consagrados. Espero que o SPC esteja te ouvindo aí, o Serasa. Aumenta meu score aí, por favor. Vambora.
Mano, esse bagulho de score no Serasa é uma humilhação, né, cara? Eu olhei o meu e falei, nossa.
É dá tristeza,
pô. Dá pra ficar feio desse jeito aí? Eu não sabia que dava pra descer tão fundo. E hoje, crianças, se vocês não leram ali a descrição do podcast, temos uma surpresa. Esse é o primeiro Hyperbin com convidados.
Aê.
Está ele aqui, uma pessoa especialíssima. O filho de um grande empresário, dono de gravador dos anos 80. Acabei de pegar essa informação de alguém. O grande. Inclusive, mano, eu quero chamar. Tem um meme dele que eu me rachei. O momento que eu fiz eu me apaixonar por esse rapaz. A lenda suburbana, o grande mestre dos quiz, Pitotti.
Olá, pessoas. Sejam bem-vindos ao melhor podcast que você vai ouvir. Não somente hoje, como durante o resto da sua vida. Tudo bom com vocês?
Bem, tudo bem, estamos bem, Pitotinho. Seja bem-vindo, nosso primeiro convidado. Não podia ser alguém melhor do que Pitotti, um cara que está aí trabalhando com videogames há anos na internet. E o Pitotti, inclusive, que o momento mais marcante da minha amizade com o Pitotti...
Eu acho que eu sei qual é.
É um meme. É um meme que eu vi no Twitter lá, que a mina fez uma lista... Esse meme é maravilhoso. Eu me mijei de rincada.
Eu tinha acabado de conhecer o rádio, né, gente? Quando teve, eu conheci ele, mandei o convite. 2 horas depois ele postou isso.
Mano, a mina tinha feito um top 10 listas de música pra evangélicos fazerem sexo. Aí tinha lá, vem o varão, sei lá o quê, o varão e a varoa, tipo, várias músicas, né? Aí o Pitotti comentou embaixo, eita, uma dessas músicas é da minha mãe.
Puta merda.
O cara é filho de uma cantora gospel e alguém fez uma lista de músicas gospel, alguém transar e tava uma música da mãe do cara. E Pitotti, você se sentiu honrado ou triste com esse momento?
Eu só achei um momento curioso, porque existem outras músicas com nome muito mais sugestivos e não apareceram lá. Eu não achei a música com nome tão sugestivo pra estar lá. Eu achei curioso, não era o que eu estava esperando.
É mesmo porque a música bota um clima, né? Bota um...
A sua mãe conhece esse meme, não. Cara? Ela chegou... Não. Ela não sabe, né, cara?
Tá, deixa no a idade não permite acompanhar o Twitter.
Não, tudo bem. Deixa sua mãe desconhecer esses malucos da internet. Esse foi um momento que eu... A minha amizade com o Vitor, que eu ri muito, cara. Porque ele comentou muito inocente, eita, tem uma música da minha mãe aí.
Eu achei maravilhoso. Posso fazer uma pergunta aqui com todo respeito?
Pode, meu anjo.
Sua mãe tá solteira, meu querido?
Não.
Que isso? Eita! Que isso, velho?
Do nada!
Tô louco, mano.
O Falcão já vem com as garras. O que é isso, Pitotti?
Só uma pergunta, só uma pergunta. Não falei nada.
Só uma pergunta inocente, né?
Com certeza, sou fã, pô.
Caramba, que é isso? E hoje nós temos videojogos com o nosso convidado logo depois dessa vinheta. Voltamos aqui dessa incrível vinheta com o nosso podcast de jogos, videogames, eletrojogos. Apertar botões e se divertir numa tela, acabando com a sua visão e abaixando as suas notas, que é isso que importa. Apenas jogos e diversão eletrônica até o fim dos tempos. E seguindo as regras do Clube da Luta.
Já quebrou a regra.
Se é seu primeiro dia no Clube da Luta, você tem de lutar. Então, senhor Pitotti, você trouxe jogos?
Eu trouxe jogos.
Com certeza. Eu sei que o Pitotti tem um gosto muito parecido comigo pra RPG japonês.
E era um RPG japonês, por acaso. Eu trouxe dois deles, por acaso. Um que eu estou decepcionado, que eu provavelmente vou dropar por um motivo super idiota, e o outro que eu acabei de zerar.
O que você zerou, você achou bom?
Achei legal. Achei da hora, me diverti.
Boa, cara. Aqui é o podcast da alegria. Fala do que te divertiu, cara. Queremos saber. Qual que é esse game maravilhoso de bonequinhos japoneses que... com certeza lutaram com um deus no final do jogo, que toda
repente... Não somente lutaram contra um deus, mas um deus que vira uma cobra e que permite você se casar no jogo. Eu acabei de zerar o novo Fire Emblem.
Oh, meu Deus! Cara, o Fire Emblem é um jogo que... Teve uma época na minha vida que eu tava querendo jogar Fire Emblem. E eu peguei o primeiro Fire Emblem, assim. O mais
antigão. Muito difícil.
E eu não consegui sair da primeira batalha. Muito difícil. Eu realmente não
Os
entendi.
Os primeiros são muito difíceis.
Eu não consegui aprender nem a... Não é que eu perdia. Eu não consegui aprender a jogar pra poder avançar, sabe?
Caraca. Devia ter jogado o primeiro do Ocidente, né? O do Ureka no Ken, né? O de Game Boy Advance.
Eu não falo japonês, meu anjo. Eu não sei o que.
Não, mas tem... Não, é porque quando ele saiu pro Ocidente, ele só tem o título de Fire Emblem, tá ligado? Então é o primeiro. Primeiro daqui pro Ocidente.
É o que tem uma menina de cabelo verde.
É o Dalin.
É o Dalin.
Cara, eu achei muito complicado, mas eu sei que ele é um RPG amado pela galera, assim, que ele... Cara... Ele é tipo Persona. Ele não é famosão, assim, por todo o meio gamer, mas a galera que joga ama demais,
ele,
sabe?
Sim, é tipo ele é um jogo muito, muito aclamado, principalmente por japonês, cara. É uma coisa bizarra, porque a gente não tem o costume de jogar jogo tático aqui no Brasil, muito menos um jogo tático que só que tem foca muito em história, foca muito em trama política e totalmente em inglês. Não, não é do nosso feitio jogar isso. Ele é um jogo muito legal.
Vou te dizer que sempre foi do meu feitio jogar. Desde a primeira vez que eu joguei Final Fantasy Tactics, foi paixão.
Me senti um velho agora, que você falou Final Fantasy Tactics no primeiro jogo, o meu foi Shining Force.
Caraca.
Não, mas é porque quando eu era criança não tinha Mega Drive pra jogar Shining Force. Aí o primeiro contato que eu tive foi com Final Fantasy Tactics de Play 1, pô.
O meu primeiro também, cara, mas eu vou te falar que a minha franquia favorita ainda é Disgaea, cara. Disgaea é a minha franquia favorita ainda de RPG tático. Inclusive, na minha frente aqui tem um Disgaea 4, que tá na caixa, que eu tô esperando só terminar o Persona 5 pra jogar ele.
Aí, eu tava jogando o joguinho, né? Eu fiquei o mês inteiro esperando lançar algum jogo. Aí lançou o Fire Emblem, eu fiquei muito feliz de ter gastado meu dinheiro nele. Eu me diverti muito com o jogo. O jogo deixa você escolher o personagem... O jogo tem uma trama legal, eles mudaram muito o jogo agora, o jogo tem um modo fácil, por assim dizer, que eles deixam você tirar o permadeath, porque em Fire Emblem, nos clássicos, quando seu personagem morria, ele morria de vez, agora ele não morre de vez mais, você pode tirar isso.
Deixa eu fazer uma pergunta, Pitotti, qual foi o último Fire Emblem que você jogou antes desse?
Foi Three Houses, meu anjo.
No Three Houses não tem essa opção também? Eu acho que essa opção existe.
Desde o Three Houses, não, desde o DS não, desde o Three Houses.
Não, 3DS, 3DS.
Ah, tá.
O Awakening tem isso aí também, se não me engano.
Não, Awakening é não, acho que é no Fates que ele começou a ter.
Mas esse permadeath aí é tipo assim, quando o bicho zero HP ele já morre automaticamente, agora não faz no
morre
Fantasy?
Automaticamente.
Não, morre automaticamente pra sempre. Nunca mais tu usa ele na sua vida.
Quando zero HP já era?
Já era.
Aí desde
de Drake e Josh.
Aí desde o Treehouse...
Eu achei isso é legal porque, né, as batalhas ficam mais vorazes, né, cara?
Muito mais. E desde
o... É o Nuzlocke não opcional.
Agora é opcional, né?
Ah, é. Ah, que droga. Acabou ganhando.
Acabou, agora é opcional. E o jogo, além disso, ele também deixou um negócio desde o Treehouses, que eles deixaram mais fácil, é que você pode voltar no tempo quando fosse um save state que você dá. Você aperta o start e fala, não, eu quero voltar pro turno 2, e você refaz tudo.
O que você fazia antes, que era resetar o seu Game
Boy
Advance,
agora é uma função.
Agora é uma opção.
No Treehouses eles fizeram isso, só que você podia fazer 7 ou 6 por batalha, agora você faz infinitamente e só vai. Eles deixaram o jogo mais fácil pra agradar o público.
Cara, eu acho que em jogos de tática isso funciona bem, de você poder voltar os turnos, porque o jogo de tática, as batalhas costumam durar muito.
Muito.
Tipo, e quando eu falo muito, cara, é mais de uma hora e meia uma batalha, sabe? E você morrer e voltar ela do zero é bem frustrante.
O Valkyria Chronicles, você pode dar um save no meio da batalha.
Pô, Valkyria Chronicles é fenomenal.
É, você dá um save lá e vai daquilo, né? E você pode retentar fazer a jogada. Porque, cara, porque o jogo tático é muita coisa randômica, né, cara? Então a chance de acontecer uma coisa absurda e você sempre te perder e ficar frustrado é muito grande. Então eu acho esse adendo do save state ali, do save no meio da batalha, super útil, cara. E uma coisa que eu quero perguntar, cara, é, eu tenho bastante costume de jogar jogo tático. Gosto mesmo. Dos que você jogou ali, o que fez você gostar mais de Fire Emblem?
Cara, uma parada que no começo me pegou muito foi a parada de eu ter que pensar muito, porque porque zerou o HP, tu morreu. Tu não tinha que nem o Final Fantasy que tu podia dar uma Fênix online e reviver. Isso de fazer eu pensar muito, eu falava, não, será que se eu vim aqui? Aí eu via lá o bonequinho lá, a chance do meu golpe pegar é de 90% e a dele é 30%, então se eu ficar aqui eu posso ficar mais seguro que eu não vou morrer. E fazer eu pensar muito na hora de jogar, isso me pegou demais. Além de ser japonês, você tem um monte de waifu lá, você pode casar com a maioria delas, assim, uma coisa que eu achava muito legal. Porque alguns Fire Emblems, ou até o reto aí, quando você casa com a personagem, às vezes você tem filho, seu filho ajuda na batalha e tudo mais. Isso eu acho algo muito legal.
Isso aí, Pitote, agora eu tô feliz. Já tem mais uma pessoa agora do time do Amor 2D.
Do Amor 2D, cara. Os caras...
Temos aí.
Eu fiquei em silêncio com o papo de waifu. Eu e o Dratina, a gente já ficou meio silêncio.
Não,
aí que eu
sou. Não, Pitote. Mecânicas brabas.
Na verdade, eu não sou contra. Eu acho que, tipo, depois do Awakening, que foi basicamente o Fire Emblem que...
Salvou a franquia.
Fez com que Fire Emblem... salvou a franquia. Realmente, salvou a franquia. E foi o que fez Fire Emblem virar um jogo mais mainstream, né? Porque antes... E, pô, posso casar com a minha waifu e ter um filho, sabe? E qualquer waifu. Você escolhe a waifu que você quer casar.
Independente do gênero.
Como é que acontece na batalha? Os caras com um bebê pra
não,
voltar?
Não, meio que acontece uma viagem no tempo lá. Os bebês voltam no passado e tudo mais.
Mas aí, tipo, eu acho que...
Eles voltam no passado e lutam bebês ainda?
Não, eles estão no futuro e voltam pro passado. Não. Os bebês, no caso.
Eles voltam adultos pra lutar do seu lado.
Ah! Mas como é que é isso? Você vai lá, você tem seu bonequinho, aí você tem essa bonequinha. Aí você vai lá com os diálogos, vocês casaram, beleza. Aí em algum momento acontece o sexo, o bebê é randômico ou é um bebê já predestinado a nascer já?
De acordo com a pessoa que você casou.
Mas as habilidades dele dependem dos pais. Ele erra da habilidade dos pais.
Habilidade, classe?
Não, classe não. Classe você pode modificar alguns.
Classe pode modificar todos, eu acho.
Deve ser foda ver o filho morrer, mano.
É complicado.
Deve ser foda. Meu Deus, voltou no tempo pra morrer. Que criança burra que eu criei.
Não, mas a maneira que, tipo assim, não só você pode casar, quanto você pode colocar os companheiros pra casar
os NPCs
um com
também. Você fala, pô, esse cara aqui seria um casal legal, vou fazer os dois juntos.
Exatamente. E é legal porque, assim, pelo menos, tipo, no outro jogo, eu não joguei esse, o teu filho, o filho do personagem principal, que é você, ele provavelmente vai ser sempre o mesmo filho com alguma variação, dependendo da pessoa que você tá junto. Agora, o filho dos NPCs é outro cara, pô. Então, se você der o filho do tipo lá, da Joaninha com o Pedrinho, pode ter um filho lá, tem um filho que é o Gustavo. Aí, se você fizer o filho da Joaninha com o Carlos, aí o filho delas pode ser outra menina chamada Ana Clara, entendeu? E é outro boneco, é outra pessoa, tá ligado? Outra personalidade.
Porra, caralho.
Isso é muito louco, mano.
Isso, eu gostei. Eu acho que o permadeath, essa parada de casamento, de relacionamento e filho e tal... Eu acho interessante. Eu não sei até onde eu ficaria frustrado com isso, né? Porque eu não sei como é que é um jogo muito difícil.
É frustrante.
É frustrante porque você cria a criança com todo carinho, todo amor. E aí você faz a jogada errada, porque você é uma pessoa burra. E a criança morre, é culpa sua, tá ligado?
Nesse Fire Emblem agora que eu joguei, no Engage, teve uma... Perto do final, teve uma luta que meu boneco tinha 98% de chance de acertar. O oponente tinha 30% e o oponente tinha, desses 30, 4% de crítico. Ele me acertou, deu crítico e eu morri.
É.
É isso.
Caraca. É. Aí até acabou. Seu filho. O filho ficou lá estirado no chão.
Tem filho nesse aí também?
Não, nesse não tem filho.
É, tem uns jogos que eles tiraram o filho, velho, uma vacilo.
Nesse não tem filho, mas eles voltaram com aquilo de você poder casar com qualquer sexo e gênero. Eles não predeterminaram mais. Seu boneco pode ser homem, pode ser hétero, pode ser o que quiser agora.
No Treehouse não tem, não?
Só o protagonista. Todas as mulheres são bi, mas todos os homens são hétero no Treehouse.
Ó, que vacilo, que otário. Os caras regrediram, pô. Dava pra fazer isso desde o outro. Feitos, o Awakening dava? Que vacilo.
No Treehouse não dava. No Treehouse todos os homens são héteros e todas as mulheres bi.
Otários.
Que maluquice. Por que, cara? Eu não entendo como
é japonês,
graça, né?
Cara. Não, japonês, é. Não vou querer entender.
Basicamente, a cultura dos caras é completamente diferente. A única coisa que eu queria dizer é que o meu problema com essa parada de casar e de ter filho é que eu acho que isso se transformou muito numa mecânica... Eu acho que ela tomou uma proporção... Que agora Fire Emblem não é só o jogo que é de tática com intrigas...
Políticas.
Políticas e tal, mas também é o jogo de casar, entendeu? E aí eu acho que isso deu uma quebrada, quebra um pouco a minha imersão, tá? Mas é a minha opinião. Mas não deixo de gostar de Fire Emblem, não deixa de ser um dos meus táticos favoritos.
Lá vem o fã antigo de Fire Emblem falar que não pode namorar.
Que isso? Eu acabei de falar que pode, porra.
Por acaso, esse Fire Emblem novo, ele tá com a nota pior do que o Three Houses, e um dos motivos foi, você só consegue casar no final do jogo.
Que isso, cara? É, sério?
Sério, um dos motivos foi isso.
É o que eu tô falando, A galera tá confundindo o Fire Emblem, que é jogo de espadinha, com o jogo de casar.
Deixa eu defender o casamento aqui.
Se a pessoa quer casar, joga Idol Simulator, que você contrata a Idol, você é o patrão dela e ainda casa com ela.
Isso, gente, eu não sei se acha
de pode bom casar, não, mas... Não tem problema casar com a menina no jogo. O meu problema é que isso é confundir, porque a minha questão é que Fire Emblem sempre foi um jogo, tipo, que é multi-texto, tá? Aqui, ó, Pito, a gente tem o meme do multi-texto. Às vezes você tá afim de jogar um jogo que é multi-texto, que você tem que ficar lendo, e às vezes você não tá afim de jogar um jogo que é multi-texto, aí você joga um jogo pouco texto. E aí, cara, tipo, Fire Emblem sempre foi um jogo multi-texto, muita intriga, tá ligado? Muita coisa acontecendo, várias reviravoltas.
E você não quer casar, você só quer salvar o mundo.
É, às vezes... na guerra ali, porque, sabe o que é foda? Às vezes você tá numa batalha muito difícil, você tá tentando várias vezes, e aí, tipo, você sempre acaba perdendo um personagem que você gosta. E aí, pô, cara, você não tem jeito de você ganhar sem perder um personagem, porque você vai chegar lá no chefão, tem que ir 4 lá pra juntar, às vezes 6, juntando arqueiro e tal, pra matar o cara. E é o que você falou, numa chance de crítica de 4%, o cara vai lá e te mata.
Tô com uma pergunta aqui, eu tô vendo a batalha, e uma coisa que eu quiser saber, como a morte é com 0 HP, o cara morre automaticamente. Mas e quando o personagem principal morre na batalha, acontece o quê?
Você perde, game over. Você falha a missão, né?
Game over.
Normalmente o protagonista, o personagem principal, e o protagonista da edição, assim, que é o personagem principal, sem ser o que você é, né, quem você é, sim, o boneco que tu montou, se um dos dois morrerem, você dá, tipo, game over, você falha na missão. É.
Às vezes, dependendo da missão também, tipo, você tem que proteger um personagem, aí vão lá e matam o personagem, e aí é game over também.
Uma parada que eu gostava muito do Fire Emblem também é que ele tinha meio que esse elemento de Pokémon, né? Que um ganha do outro, que ganha do outro, que é forte contra tal tipo, isso eu gostava muito. Porque sempre vinha aqueles cavaleirão fortão de armadura, eu ia bater nele de espada, lança, tirava um. Dava um golpe de fogo lá, de magia, tirava 200 de sangue e ele morria com um golpe só. Eu achava isso muito legal.
O mago é muito forte, cara, é muito bom. Isso é maneiro mesmo. Eu lembro que, tipo assim, um fato curioso aqui. Quando eu tava na escola, no ensino médio, eu jogava um bocado de xadrez, né? Nunca fui um cara mega bom em xadrez, assim, tipo, o famigerado Gambito da Rainha. Nunca fui o Gambito da Rainha. Mas qual que foi a parada? Eu jogava tanto xadrez com meus amigos, que todos casuais, que a gente começou a ficar chateado, assim, enjoado de xadrez. Inclusive, aí eu e um amigo meu, inclusive eu salvo pra ele, que é o Fosforite lá, que aparece no meu chat, inclusive, a gente inventou um Fire Emblem de xadrez. A gente pegou as peças do xadrez e transformou, ah, esse aqui é o Pegasus, esse aqui é a unidade de mago, essa aqui é a unidade não sei o que. E aí a gente tentou fazer uma regra pra poder jogar Fire Emblem no xadrez, mano. E foi muito louco, era divertido até, tipo...
Mas meio que é um xadrez, né?
Se você for
pensar.
É, tecnicamente é um xadrez, cara. Porque, tipo assim, cada personagem, ele pode andar na direção, dependendo da profissão. E o ataque é diferente. É que o xadrez, você encosta na pedra pra matar. Não tem HP. O HP é um de HP. É um hit kill no xadrez. Mas funciona. Uma coisa que eu tô vendo aqui, cara, nas batalhas... Porque, cara, eu nunca vi um gameplay... A primeira vez que eu tô vendo um gameplay de Fire Emblem é agora. Quando você tá ali com seus bonequinhos pequenininhos, na hora de ter o combate físico, muda totalmente pra cena mó animada, muda, né, cara?
Sim. Moda tá geralmente bonito, é uma música muito foda, toca, e aí, tipo, você fica, caraca, velho.
É bem bonito o jogo, cara. É muito bonito, cara. As batalhas, eu tô vendo que é bem bonito. E é rápido ali. E uma coisa que eu quero perguntar, que eu acho muito importante, cara, pra mim no Disgaea, que é o meu favorito aqui, Final Fantasy, são as profissões, cara.
Sim, ele tem muita profissão. Muita profissão.
Tipo assim, porque eu só consigo imaginar um cavaleiro e um mago. Um lança, né? Um cara de cavalo. Não, pô. O que tem de diferente ali que você fala, pô, isso aqui é legal pra caramba?
Cara, eu gosto muito de classe de dragão, porque dragão...
É.
Porque o dragão, ele tem as habilidades de andar mais pelo campo. E os dragões são muito variáveis, porque tem dragão que deixa você usar magia, tem dragão que equipa você com espada, tem dragão que você equipa magia de cura, magia de ataque e uma lança ou uma espada. E tem várias classes pré-definidas. Por exemplo, tem um personagem que a gente desbloqueia nesse jogo, que ele é o príncipe coroado, ele vai assumir o país. Quando a gente faz a promoção dele, ele tem uma classe única que é sucessor. Que só ele tem, porque ele vai ser o sucessor daquele reino.
Nossa, que foda. Então é uma coisa que é meio só exclusiva dele. Sim. Acho que o Final Fantasy também tinha umas profissões exclusivas assim, de um personagem que normalmente não dava pra pegar depois. É legal ter isso porque ele puxa um skill tree bem diferente, né, dos outros personagens, certo? Uhum. E fazer virar essencial ali no seu jogo.
Mas o que é da hora desse, das profissões, é que, por exemplo, no Final Fantasy Tactics, você escolhe a profissão lá, seu personagem vai ser dessa profissão e ele tem os status dele pré-definidos. Nesse também, só que, tipo, cada profissão tem vantagem
sobre
e desvantagem em relação à outra.
E é outra coisa, nesse Fire Emblem novo agora, além da gente ter as promoções, nós conseguimos pegar um segundo selo que faz a gente voltar pro nível 1 da nossa classe, e não somente isso. Se eu tiver, masterizei, botei nível 20 dessa classe sucessora. Se eu quiser voltar pro nível 1, eu uso o segundo selo, ele volta pro nível 1 e continua upando status. Mas se eu quiser botar ele como mago, eu coloco ele como mago nível 1 e ele vai ter os status de guerreiro e vai começar a upar status de mago.
Sim, sim. Isso é muito maneiro mesmo. É.
Você pode mudar a profissão ali,
mas,
né?
Mas isso já
sim.
tem. Mas isso já tem
tinha, já tinha.
Nos mais modernos. É, eu lembro que no Awakening já tinha isso daí.
Ele pode usar todas as skills.
No Awakening, o meu Robin, eu chegava na classe máxima dele, aí voltava, fazia a classe máxima de novo, aí voltava de novo. Ele virou uma máquina, filho. Tinha vez que ele solava, eu podia, tipo assim, deixar as peças tudo pra trás e botar só ele. Ele ia matar todos os inimigos e tancar todos os golpes. Ele tava bizarro, cara.
Tanque de guerra, né, cara?
Pô, ele tava um tanque, filho, porque isso é muito maneiro. É igual o Pitote falou, você mantém os status. Então, é até recomendável que você faça isso mesmo. Nem mesmo que você não queira trocar de classe, reseta ele pro nível 1 da própria classe dele pra que você consiga, novamente, ganhar um boost de status, no caso, né? Inclusive, eu joguei com um amigo meu sobre Fire Emblem, e quando ele jogou, ele não resetou. Então ele, mano, nossa, depois começou a ficar muito difícil, tipo, meu boneco não tava dando hit nenhum e tal. Aí eu até falei, um pouco, quando tu resetou, tu trocou de classe dele, botou uma classe ruim. Ele, como assim?
Resetar?
Exato. Aí ele falou, pô, e aí é bizarro.
Tipo eu jogando Dark Souls 1, que joguei o jogo todo morto a primeira vez, que eu não sabia que tava pra reviver.
Caraca, velho, olha, eu não sabia disso não.
Não sabia, cara, não tinha noção nenhuma, tá ligado? E que revivendo você podia pedir ajuda, eu terminei o Dark Souls 1 sem ajuda de ninguém. Porque eu não sabia que tava pra reviver e reviver pedir ajuda, não sabia nada. É. Joguei zero, joguei a cegas, tá ligado? E é isso que acontece. Uma coisa que eu acho importante em RPG tático, ô Pitote, que é mais importante do que profissão, do que lore, do que tudo isso aí, cara, são os mapas, cara. É muito difícil em jogo tático o cara fazer um mapa divertido de jogar, cara. O ambiente, sabe? Porque senão fica virando um monte de jogo de planície, né? Aquele mapa reto, 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 não acontece nada. Por exemplo, eu cheguei pra Valkyria Chronicles, ele é um jogo legal. Mas poucos mapas davam adrenalina assim, pô, esse mapa me deixou na desvantagem. Porque os caras estão na montanha, eu vou ter que subir a montanha tomando tiro, me escondendo, usando outras unidades de escudo humano pra resolver. Ou eu tenho um timer aqui pra resolver a situação, senão aquilo ali explode e tem que passar num labirinto dentro do mapa, sabe? Esse tipo de mapa mais criativo. Ou no Final Fantasy Tactics, cara, que você tem que praticamente escalar uma montanha.
Pra matar o cara.
Em cima da montanha. É, pra matar o cara e tem um monte de arqueiro na montanha, você tem que subir enfrentando os arqueiros pra matar o cavaleiro lá em cima. Porque ele tá com a refém, sabe? Cara, como que se saiu o Fire Emblem com esse esquema de mapas aí?
Cara, nesse Fire Emblem novo, ele tem uma diversidade bem boa de mapas, porque nós temos muito mapa com montanha, e unidade a pé, unidade de cavalo, por exemplo, não sobe montanha, só anda reto por planície. Se tiver uma montanha, ele vai andar um quadradinho por vez. Aí, quando o mapa é muito montanhoso, o ideal é você colocar unidades aéreas, como Pegasus, Dragões, Sleipnirs, e você tem que tomar muito cuidado, porque além dessas áreas de montanha geralmente ser fácil pra unidade voadora, eles geralmente colocam muito arqueiro, que dá hit kill em unidade voadora.
Exatamente, é que eu ia falar, aí que tá. Sempre que é uma missão na montanha, você pode ter certeza que o inimigo vai lotar de arqueiro, aí você vai lá todo pimpão com seu Pegasus, com seu dragão, que sempre são unidades muito fortes, tá? Se ele pega qualquer coisa que não é arqueiro, ou então não é os snipers, cara, o seu cavaleiro de dragão, cavaleiro de Pegasus vai dar uma boa sova nos caras.
Vai, ceia!
Peraí, cara, eu me confundi agora. Quando vocês falaram dragão, eu imaginei que era um cavaleiro com descendência de dragão, poder de dragão, mas é um dragão de verdade.
Dragão de... É, a gente monta num dragão.
Monta num dragão. Mas também tem dragão, só que eles são muito OP e é geralmente um personagem extra.
Não, não tem mais
extra
não. No
você...
Engage não tem, não.
Ah, exclusivo. Não tem?
É uma coisa, isso é o que eu ia perguntar, inclusive, porque assim, eu joguei alguns Fire Emblem, eu joguei mais só do Game Boy, joguei um pouco do de GameCube também. E depois disso eu só fui voltar pra série no Awakening pra frente. Aí esses eu joguei praticamente todos aí. E menos o Treehouse. Treehouse foi o mais atual, eu não joguei, nem o último. Mas cada Fire Emblem desse, mano, desses mais modernos, eles têm meio que uma mecânica central que é meio que diferente dos outros. Eu fiquei muito curioso pra saber um pouco sobre essa do Engage. Porque, por exemplo, uma das coisas que era diferenciada no Fire Emblem Fates, ou If, como se eu preferisse chamar, ele era que o fato que o protagonista, ele tinha um sangue de dragão lá e ele podia se transformar num dragão. Tanto que essa é uma classe, entre aspas, exclusiva dele, né? Porque era uma coisa diferente. Acho que não exatamente exclusiva, acho que tinha outro boneco que fazia isso também.
É, o nosso filho também fazia.
Ah, é isso então. Mas ele era era muito massa porque ele podia fazer isso. Eu achava o dragão meio ruim, na real, porque eu não upava direito os poderes do dragão dele. Mas ele podia fazer isso e ia virar uma unidade diferente. Tem uma mecânica de combate diferente ou alguma mecânica que muda o combate desse jogo, assim? Qual que é a mecânica principal?
Tem,
que faz
no Engage, a mecânica principal é o nome do jogo, que é o Engage, que nós temos 12 anéis de emblema, que são os 12 anéis dos 12 guerreiros lendários, que são equipamentos que a gente equipa, obviamente, e nos ajuda no meio da batalha. Por exemplo, tem o anel do herói, que ao ser invocado, que ao a gente dá Engage na batalha, a gente tem o Marte pra lutar. Aí o Marte meio que incorpora no personagem que tá usando e a gente pode usar a habilidade especial do Marte, que é dar 8 hits de uma vez só.
Pô, maneiro,
ou então, usar o anel do Byleth, que ele deixa você com mais resistência a magias e também dá um hit forte de magia. Mesmo que o seu personagem for um arqueiro, você vai ter magia por causa do anel do Byleth. Aí tem 12 heróis de 12 Fire Emblems antigos que você pode equipar lá e você vai conseguindo. Também tem dois anéis que você tem, que é de DLC também, que são bem legais também.
Pô, maneiro isso, essa mecânica é maneira.
Eu achei,
né,
da hora também.
Pô, cara, nessa parte de mecânicas internas dentro do jogo pra gerar variedade, tem muita, né, cara? Porque um dos problemas do RPG tático, que eu percebi nos que eu jogo, é que tem um boneco ali que acaba ficando OP demais e você pode começar a solar tudo, sabe? É legal ter muita variedade pra você evitar de fazer isso. Porque todo RPG dá pra fazer isso de um jeito ou de outro, mas tudo tem bastante variedade, você acaba não fazendo isso por puro gosto, sabe? Que você vai jogando todo mundo gradativamente ali, vai distribuindo XP e acaba todo mundo ficando forte. Então, é um jogo que ele te estimula a não ficar grindando com um boneco só?
Cara, eu terminei o jogo com 3 personagens muito bufados.
Eu acho que todo mundo tem essa experiência com o Fire Emblem, que tem seus favoritos e quando aperta... Porque assim, você vai jogando, tem que fortalecer esse espadachim aqui, esse molequinho aqui que tá aprendendo.
Meio que eu zerei o jogo com todo mundo próximo do nível máximo, assim, 19, 18, nível máximo é 20. Eu praticamente usei todo mundo bem, distribuí bem nesse Fire Emblem novo. Mas tem alguns que você acaba usando mais, porque sabe, pô, esse boneco ganha mais golpe, ele toma mais porrada. Então você geralmente coloca ele na frente, por isso ele acaba ganhando mais experiência. Aí você quer usar os arqueiros, os magos que batem de longe pra matar, por isso eles acabam subindo de nível mais rápido. Você não faz por querer, mas você acaba fazendo.
Aí que tal? Aí que eu vou defender o Dratinho. Que eu tava, tipo, direcionado. Vou defender o sistema. Vou defender o casamento. Vou defender o sistema de namorinho. E eu vou explicar o porquê. Não, pera aí, cara. Vou explicar.
Porque quando você tá um do lado do outro, você ganha buff, né?
Exato.
Tá ligado?
O lance do casamento, ele é mecanicamente interessante, cara. Porque não é só, tô namorando um wife 2D ali e tal, não sei o quê. Eu nem gosto desse termo wife, inclusive. Aí isso aí deixa com o pitote. Mas qual que é a parada em específica? Esse lance do casamento dos personagens, geralmente, como é que ele funciona? Ele não é tipo, tu fica lá só fazendo um diálogo com o boneco e aí os bonecos começam a namorar do nada. Não. Tu tem meio que fazer que no meio do combate, me explicando mais por rádio nas coisas que a gente não jogou os modos modernos, no meio do combate tu tem que deixar os personagens próximos ou, acho que no Awakening, tu até botava eles em dupla mesmo, né? Quando você faz essa parada de botar eles próximos, lutando próximos ou em dupla, eles começam a ganhar um buff de personagens de amizade, né? Dos personagens que estão adjacentes a eles. Então, se o cara atacar, por exemplo, dar uma flechada em alguém e tiver um boneco do lado dele, ele vai lá e vai ganhar, tipo, esse buffzinho de amizade. E aí você tem que upar isso várias vezes pra que eles comecem a querer ter um relacionamento, sabe? Eles vão começar a conversar mais porque eles estão lutando mais juntos, entendeu? Então, sim, não só tu vai ganhar buffs de dano, quanto tu pode ganhar também coisas como, por exemplo... às vezes o golpe vai te acertar e o teu amigo ele vai te empurra pra tu não tomar o dano. Ou ele vai pegar e vai tomar o... Eu não sei se ele toma dano por você, mas acho que tem uns bagulho mais ou menos assim.
Ele bate então, junto contigo.
Bate junto contigo. Então tu pode ganhar, tipo... Não é só o bagulho de, tô namorando 2D. Ele tem sistemas dentro do jogo. E isso, inclusive, fez eu upar vários personagens que eu não upia. Que é tipo assim, pô, esse cara que tá muito mais fraco e ele é frágil. Mas, pô, cara, eu preciso que ele bata junto com essa menina perto dele pra poder... Eles dando até o namorinho que eu gosto desses dois, entendeu? Então, acabei upando os personagens Edge por causa disso também, tá ligado?
Mas isso tem outros Fire Emblem, tá ligado? Não precisa ter casamento. E existe Fire Emblem com casamento que não tem essa parada de friendship, tá ligado? Eu não sou contra o casamento.
Você é contra o casamento.
Casar é legal, cara.
Ele é casado, eu tô falando. Os caras estão me monarcando aqui, ó. Tô tirando minha voz e minha barra de corda de casamento,
tu não, cara.
Eu defendo o amor, o Dratinho.
Os caras só defendem a família tradicional aí.
Eu não. Nada a ver, ué.
Aí, ó. Ah, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Agora tu que marcou agora no.
Mano, chama a Agda aí, cara, que ela tem que ouvir esse podcast aqui.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ó.
Nunca imaginei que numa disputa de solteiro e casado eu ia defender o solteiro.
Não, pô. O meu problema não é casamento, não é ter o sim date, porque eu acho isso legal também. Eu gosto, tá? O meu problema é isso se transformar na mecânica principal dos Fire Emblems de um tempo pra cá. Mas eu entendo por quê, porque foi justamente essa mecânica que salvou o jogo. E tá tudo bem, gente. É só uma questão minha. Eu gosto do Fire Emblem raiz, entendeu? E quando vocês gostam do Fire Emblem Nutella aí, ó.
Ah, não, peraí, mas a parte do dating é tão pesada assim, mano?
Hoje em dia é. Antigamente
porque
não era,
muito
tá ligado?
Fã. Mas aí eu acho legal o tema, eu não tô muito fã de ficar com essas paradas.
Mas desde o primeiro Fire Emblem você pode casar. Desde o primeiro tu casa, não é coisa nova.
É o que eu tô falando. Em todos você pode. Tem vários que você pode casar, tem o Genealogy of Holy War, que você pode ter filho, inclusive é um Fire Emblem que passa por várias gerações.
Esse é difícil pra cacete, tá?
Porra. É difícil pra cacete. E dependendo do casamento que você fizer, altera o final, cara, é uma loucura. Mas assim, tipo, eu não acho ruim, tá ligado? O meu problema é que, tipo, de uns tempos pra cá, isso se transformou na mecânica principal de Fire Emblem. Tanto é que o próprio Pitote falou que tá rolando aí uma galera que tá diminuindo a nota do jogo porque fala que só pode casar no final.
Mas sabe qual que é o Dratini? Eu acho que é porque aconteceu uma coisa, uma personificação. É verdade essa, aconteceu uma personificação. Esse jogo, ele quer muito ser persona em algumas coisas, cara. Essa é a real.
Sim, sim, com certeza.
Os Fire Emblem daqui pra, do Awakening pra cá, eles têm muita influência do jogo de persona.
Até o art style, cara. Pois tipo, é. Mudou completamente, velho. E aí, hoje em dia, eu acho Fire Emblem muito anime genérico que quer ser Genshin Impact ou persona,
pelo
tá
amor de
ligado?
Não, Genshin Impact não, pelo amor de Deus.
Não, é sim, com certeza. Com certeza.
Não venha. O personagem principal
tem o cabelo metade vermelho, metade azul, cara.
Eu vou defender aqui o boneco, mas eu vou explicar por quê.
Street Fighter 3 tem um chefão final que é metade vermelho e metade azul e ninguém tá falando aqui que parece persona alguém.
Todo mundo achou uma merda esse personagem, esse chefão final, tá? Todo mundo achou uma merda.
E o exemplo pra voltar pra defender sua teoria.
Mas não é de hoje.
Mas eu não sou super fã da menina do cabelo rosa, cabelo vermelho e azul, não. Mas é porque, tipo assim, os caras, eles chamaram uma pessoa pra desenhar, que é uma mina, que ela é famosa pra caraca, no caso, que ela desenha muito VTuber. Aí ela meteu esse louco aí, tá ligado?
Puta que pariu, tá então, de sacanagem,
aí,
mano,
ó,
sério.
Aí, ó, que eu tô
não,
falando.
Não, mas os designs dos personagens são muito da hora, tu não venha não, Dratini. Mano, tem os bonecos do Fates lá. O Fates é um jogo mid pra caraca, mas os bonecos que tem lá são muito maneiros, o design dos bonecos, cara.
O design de Fire Emblem sempre foi muito maneiro. É até dos antigos que o cara era só um maluco com uma armadura bosta e uma espada tosca. E o design já era foda. Eu duvido você achar um fã de Fire Emblem que fala que o Sigurd é zoado. Todo mundo é puta do Sigurd.
Eu acho ele zoado.
Ele é maneiro, sai daí.
Pode bloquear. Cancela o podcast. Pode bloquear.
Caralho, os caras convidaram o inimigo pra nossa casa.
Que isso,
quem não, gosta não. De um protagonista que usa um cavalo, gente? O protagonista tem que usar espadinha, tem que andar não um cavalo. Tá errado.
É, diversidade aí. É pra representar os caras que andam de cavalo.
Protagonista de cavalo, pô.
Aúba.
Aúba. Tinha de ter uma skill de aoba, mano.
Esse Sigurd novo, ele tem muito cara de VTuber. Ele não é o Sigurd... Porra, o Sigurd o antigo, o Sigurd raiz. Porra, você olhava o cara e falava, porra, esse cara aqui saiu direto do Jojo. Agora não, cara, agora o cara saiu do VTuber Studio, pô.
Aí que tá, eu não vi como é que tá os personagens antigos desenhados pelo traço dessa mina, mas...
Tá tudo VTuber.
Tá tudo com a cara do Marte.
Eu não sei...
Todo mundo virou Marte.
Vamos concordar que
tem uma
galera que é o Marte.
Até o Sigurd. Pô, o Sigurd não é o Marte.
Todo mundo virou Marte. Menos o Roy e o Ike. Eles não são o Ike. Eles são Roy e o Mike.
Vamos concordar que tem uma galera aí que é o Marte. Né? Vamos meter esse louco, não. Desde sempre.
Cara, eu acho que essa parte parte do design, eu acho que todo jogo de RPG japonês tem muito disso, que ele pega um momento da época da moda, sabe? Final Fantasy é muito assim, cara. Tipo assim, ele segue muito a moda dos adolescentes da época ali. Eu acho que Fire Emblem não tá errado de pegar VTube, não, cara. Porque
tem que vender,
é o que a molecada curte.
Tem que vender.
Tem de vender essa porcaria, né? Então ele vai lá e... Não é pro cara de trintão, né? É pras crianças comprar esse negócio, né, cara? Não tem jeito, mano. Final Fantasy
É pra criança, pra criança. Aí a criança vai ver, tipo, ah, não, tá vendo? Isso aqui é um campo de concentração. A gente tá aqui matando todas as pessoas dessa raça porque, né, no nosso império ninguém... Não entram negros.
A partir do momento que colocou tudo coloridinho, cara, a criança adora, cara. Pode fazer um genocídio
não,
lá.
Não, pô, não. Fire Emblem é pesado, velho.
É pesado, tem uma trama assim. Política pesadona. Segregação e tudo.
É, pô.
Na parte de lore, que é uma parte muito importante pra mim, assim, cara. Porque, cara, é um jogo multi-texto, cara.
Multi-texto.
Multi-texto. E eu vi ali que tá. Eu não entendi ainda olhando, porque eu tô vendo gameplays aqui, se na parte da história, se é visual novel, se é animação 3D. Vocês não explicaram isso pra mim.
Depende do jogo.
Tudo que você tá falando agora.
Ah, ele conta por cutscenes, por animação 3D. Durante as batalhas tem algumas conversas que você pode fazer durante alguns NPC. Inclusive, tem pessoas que você pode recrutar pro seu time que tá no time inimigo. E se você matar ela sem o personagem correto falar com ele, você perdeu aquele pessoa recrutável, porque você matou ele.
Caraca, velho.
Foi assim que eu matei a top wife do Awakening, matei a Tarja.
Aí, ó,
viu? Não sabia. Aí,
você tem um inimigo. E às vezes você tem um personagem único que pode falar com aquela personagem e você nem botou ele em batalha. Aí você é obrigado a matar ele e perdeu a recrutável.
Então, dentro da batalha ainda tem um pouco de lore rolando com diálogos ali. E com a animação 3D, mesmo os bonecos parem e visual novel?
Não, aí é visual novel. É com texto, sob texto, carinho, não é visual 3D, não.
Ah, tá, beleza.
Visual entendi, 3D entendi. É fora de batalha. Desse novo, inclusive, ele tem até uma trama política um pouco mais leve que as outras, porque a do GameCube, a do Ike, ele tem uma parada de segregação muito forte. O pessoal tem preconceito mesmo ali, um racismo ali encruado ali que você vê.
É bizarro.
Mas é racismo mesmo pela raça da
pessoa? Sim, pela raça da pessoa. Você é da raça de leão, não gosta de ver, desse, tem que ser escravizado. Parada assim.
Ah, então é profunda a parada.
Nesse porque não. Nesse novo não é mais bobinho. Nesse novo é mais bobinho. Mas do de GameCube é uma parada super... Não só o de GameCube, como a grande maioria é uma parada super profunda.
Cara, porque olhando para Fire Emblem, ele não passa essa seriedade, cara. Eu acho que isso que espanta uma galera, sabia? Eu acho que... Sempre a pessoa fala... Eu ouço muita conversa vazia. Ah, a história é muito louca, a história é muito... Só que a história é muito louca não vem de jogo, né, cara? Precisa de saber... A gente fala do pouco da profundidade. Eu não sabia que ele tinha esse nível de seriedade até vocês me falarem. Até vocês me falarem, eu não sabia que, tipo assim, não, o negócio é sério. Se você ignorar o gráfico ali de VTuber... Tem uma história profunda ali por trás, com preconceito e tal, e puxar, blá, 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 blá. Mas, cara, eu acho que o Pitotti fez um podcast inteiro aqui, né, cara? Com um jogo só.
Vê se pode, né? Uma hora com só.
Uma hora com só. Grande Pitotti, cara. Eu gostei, cara. Eu faria Emblem Engage.
Engage.
Eu quero, hein? Tô pensando em comprar também, hein?
Ele é da hora.
Ele só tem pra qual console?
Só pro Switch.
Só pra exclusivão. Cara, os outros Fire Emblem também são exclusivos da Nintendo?
São, sim. Ele é first party, pô. Ele é first party.
Não tem, não tem nada pra PC, nada, nada, nada.
Nada.
Bom, tem de alguns modos aí, a lá de Jack Sparrow.
Tem um jogo de Play 1 chama Terra Ring Saga, que ele é basicamente Fire Emblem pra Play 1.
Olha, Terra Ring Saga. Da Tina já acusou o golpe aí. Já deixou na cara, mas caramba.
Ele é muito copia, mas não faz igual, só que fez igual, tá ligado?
Tem um jogo que é muito Fire Emblem também, que se lançou pra PC, se eu não me engano, acho que na Steam, é Dark Date. Até o sprite dos personagens na hora da luta é muito igual aos clássicos, aos de Game
Caraca,
Boy.
Já vou até anotar.
Dark Date, tem idade... Dark é obscura, trevosa. Dark Date. Não, Date, D-E-I-T-Y, de deidade.
Ah, sim. Falei,
Ele é muito igual, até não. Graficamente Continua falando.
Enquanto nas trevas.
Inclusive, tem até um sistema de date, de você fazer suporte. É muito igual Fire Emblem mesmo. Copiado mesmo.
Jogar.
Dark Date.
Então é isso, crianças. Ficaram aí as dicas do senhor Pitotti. Chegamos ao fim de mais um podcast do Hyper Beam, carregado na história medieval e nas batalhas sangrentas onde seu filho vai morrer de Fire Emblem Engage. Grande jogo! maravilhoso que essas crianças adoram de uma forma obcecada, que eu achei maravilhoso no podcast de hoje. E se você também é fã de RPG tático, esse mundo maravilhoso e tem aventuras em Fire Emblem, quer indicar algum jogo semelhante, que eu vi que a gente tem um pouco de dificuldade de achar uns games tipo Fire Emblem aqui, pelo envio da galera aqui, mande um e-mail pra gente. Como é que eles mandam esse e-mail, senhor Hayato?
Você tem que mandar um e-mail pra hyperbeampodcast@gmail.com. Fala com a gente lá sobre Fire Emblem, o que você acha aí. Ou sobre outro episódio aí, o que você está escutando. Manda pra gente que a gente vai ler no Poké Center, nosso quadro de leitura de e-mails. Maravilhoso, vamos que vamos.
É, isso aí. Se você não quiser mandar, né, e-mail de forma jurássica e quiser interagir em tempo real, nós sempre estamos nas nossas redes sociais e qualquer, né? Redes sociais, no plural, já estou mentindo, né? Rede social. Na nossa rede social...
@ HyperBeamCast no Twitter. Só pode comentar lá a postagem que a gente dá uma olhada, pode mandar DM também, fica à vontade aí.
Exatamente. E o nosso convidado Pitote também está aí no mundo da internet. Pitote, me diga o que você faz nesse mundo virtual.
Nesse mundo virtual, atualmente eu estou fazendo vídeos para o YouTube, estou trazendo vídeos multiplayer de gameplay com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, e estou trazendo alguns jogos retrô que eu acho bons e desconhecidos, porque eu acho muito legal falar de jogo retrô.
Fale o nome dos canais, Pitote, que você está trabalhando.
O canal que eu tô fazendo agora, o canal principal, que é o que eu tô focando agora, é o Player Universe. E eu também tô fazendo o TikTok também agora, que é o Pitote Oficial também. Vocês podem seguir lá também, que eu tô trazendo bastante conteúdo, principalmente de Pokémon, porque eu gosto muito de Pokémons e RPGs, como eu acho que deu pra notar que gosto de RPG.
Tá dançando lá, cara?
Pô, não dá pra dançar ainda, meu joelho não deixa.
Não dá. Porque o Hayato tá tiktokeiro também, né?
Tiktokeiro. Eu tô fazendo TikTok de Pokémon agora também, recentemente, e... Pô. Cara. Eu faço uma dança lá, vai se tratar chamando.
Calma. Ah, que maravilha, que coisa maravilhosa. É isso. Pitote, muito obrigado, cara, por aceitar o nosso convite, cara. Carregou o podcast aí, ó, nas costas e trouxe conhecimento novo pra gente, que estou muito agradecido. E, pô, gente, sigam o Pitote nas redes sociais dele, sigam o canal do Universo, já participei lá num quiz, ele faz uns quiz maneiros. Já tive lá, o Hayato e o Dratini já teve?
Não, o Dratini vai dar na segunda edição que é esse ano. Que eu tô fazendo um por mês, o Dratini tá numa das edições.
Isso aí, então vejam lá os programas dele, que é um cara criativo, super trabalhador. E a esposa do Pitote, ela trabalha com desenho, né? Ela é
ilustradora, também. Isso, ela é ilustradora também, que é a Jaque Nicolau Art.
É, isso aí, Jaque Nicolau. Sigam ela lá, que ela é super talentosa também. Já deixei aqui no jabá da família inteira. Seu filho não tá trabalhando ainda, mas quando ele estiver trabalhando, a gente divulga o trabalho. A gente divulga o trabalho. A família toda vai trabalhar aqui, gente. Muito obrigado, gente, por ouvir esse lindo podcast. E boa noite! Tchau, tchau!
Falou!
Falou!
Falou!